Oi, meu nome é Ana Júlia Nascimento Dias, eu nasci em 12 de novembro de 2006 e essa é a história de como eu morri. Brincadeira, essa é a história da minha vida. Não leva todas essas piadas a sério, porque senão você não vai gostar dessa história. Eu acho que eu devia ter colocado um aviso de humor na capa. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, mas pela primeira vez na vida eu não sei o que dizer. Então, depois de umas 3 horas, talvez eu tenha encontrado o texto perfeito. Ou melhor dizendo, um texto plausível para eu contar a minha história sem eu ser expulsa dos quatro cantos da Terra. Como uma pessoa normal, eu só comecei a lembrar das coisas a partir dos 3 anos. Então, qualquer coisa que tenha acontecido antes disso, a gente só ignora. Eu sempre fui muito espontânea e energética. E me lembro como se fosse ontem, de eu dançando na frente de umas 50 pessoas da creche, como se eu estivesse sozinha no meu quarto. O que bate com o fato de que desde que eu me entendo por gente, eu fazia balé? Tenho quase certeza que, se me conhecesse hoje, não diria que eu sou o tipo de garota que gostasse de fazer balé. Mas eu gostava de fazer alguma coisa que não fosse simplesmente coexistir no plano territorial da nossa realidade rodeada por massas de carbono e átomos. E por um motivo, que até hoje eu não entendi, mudamos de uma cidade pequena para a capital. E é agora, meus amigos, que as coisas começam a ficar interessantes. Nota para mim mesma e para qualquer ser vivo ou não vivo que esteja ouvindo esse podcast. A história não fica mais interessante, muito pelo contrário. Ela fica cada vez mais monótona, mas eu suponho que alguma forma de vida tenha que escutar essa história, então vamos acabar logo com isso. Eu estudo na mesma escola desde os 5 anos e pego o mesmo escolar desde os 5 anos. Isso contribuiu para coisas boas e coisas ruins. Amizades e pessoas que eu adoraria fazer desaparecer em nível quântico do plano territorial. Desde que eu me entendo por gente e comecei a conversar com estranhos e fazer amigos para toda a vida, ou toda a vida escolar, talvez, percebi que eu não era tão sensível e calma quanto eu deveria. Quer definir o meu eu de infância em uma palavra? Define bagunça. Quer definir o meu eu atual em uma palavra? Define bagunça também. Mas a pergunta é: por que quer me definir em uma palavra quando pode me definir em 1,5 milhão? Porque tipo, tem dias que eu sou um sol, mas tem dias que eu sou a própria tempestade. Consequência disso, ao longo da minha infância, eu desenvolvi a incrível habilidade de ter mais facilidade para fazer amizade com meninos. E apesar de metade das minhas cores serem rosa e a outra metade ser das princesas, eu nunca me vi como a princesa. Talvez eu fosse a princesa que montasse a cavalo e atirasse com flechas ao pôr do sol. Mas naquela época, essa princesa ainda estava em desenvolvimento. Toda garota tem uma fase na vida em que ela está cercada de Barbies. E eu tive essa fase com meus 8 anos. Eu passava 24 horas por dia brincando disso, inventando histórias e mais histórias. Mesmo sem que eu percebesse, minha mente ficava se exercitando constantemente enquanto eu me divertia com as mais aleatórias brincadeiras, desde uma prisão para bonecas até o boneco assombrado do Ken. Acho que olhando por esse lado, minhas brincadeiras não eram tão saudáveis quanto eu achei que fossem. Mas aí, quando começamos a ganhar um conhecimento maior sobre o mundo, é que começamos a criar um interesse estreitamente abstrato sobre coisas abstratas, como livros, filmes, séries. Mas aí, quando começamos a ganhar um conhecimento maior sobre o mundo, é que começamos a criar um interesse estreitamente abstrato sobre coisas abstratas, como livros, filmes, séries ou ídolos que muito provavelmente nunca veremos na nossa vida. Mas fazer o quê? Sonhar não custa. E foi em uma dessas aventuras que eu conheci o sujeito que eu julgava o cara mais incrível do mundo. Um perito criminal. E depois da fase espaço e astronomia, que muitas crianças têm, e que eu também tive, inclusive, algumas têm a fase da perícia criminal, fase essa minha, que durou por longos anos até a obsessão com Barbies voltar. Só que dessa vez as bonecas eram menores. O que despertou em mim outro hobby que eu nem sabia que eu tinha: arquitetura. Eu acho que foi nessa parte da minha vida que começou a minha obsessão por Paris. Acho que todo mundo quer ir para Paris um dia, não era diferente. E existem vários outros acontecimentos. Oi, mãe! Tá aqui! Tá, estou avisando agora. Estou gravando um negócio aqui, por favor, não me incomode. Acho que foi nessa parte da minha vida que começou a obsessão por Paris. Acho que todo mundo quer ir para Paris um dia, eu não era diferente. E existem vários acontecimentos que desencadearam outros vários acontecimentos que não são tão importantes assim. Como o dia em que eu tomei ponto pela primeira vez e achei que ia morrer, ou a primeira vez que eu consegui andar de bicicleta enquanto tentava ensinar meu primo a andar de bicicleta. Ou quem sabe a fatídica vez em que a privada do meu banheiro transbordou e eu fiquei com medo de dar descarga por cerca de 4 anos. É, essa história é real, eu não tô zoando. Mas enfim, eu poderia ficar horas e horas falando sobre coisas extremamente aleatórias, que por sinal eu me lembro uma habilidade. Mas enfim, eu poderia ficar horas e horas falando sobre as coisas mais aleatórias, que por sinal eu me lembro uma habilidade incrível que eu tenho de ou pesquisar tudo sobre algo, ou fingir muito bem que estou entendendo tudo o que estou falando. É a lei da seleção natural, os mais adaptáveis sobrevivem por mais tempo. E falando em tempo, ele passa. A garotinha citada nos parágrafos anteriores foi apagada do plano material e existencial tal qual sobrevoamos atualmente. Hoje, essa antiga versão de mim existe apenas na mente de algumas pessoas: mãe, pai, familiares, enfim. E eles também ganham lugar nessa linha do tempo. Metade do que eu sei graças a eles. E isso inclui educação básica, conhecimentos gerais e cerca de 2 dúzias de hinos da harpa cristã. A outra metade do conhecimento total que eu possuo veio de relações, acontecimentos, circunstanciais, educacionais e intelectuais aos quais eu fui exposta. E graças a isso, agora eu falo sozinha. Não é tão ruim quanto pensa. Até porque eu acabei descobrindo da melhor forma possível que o mundo abstrato pode ser diversas vezes mais interessante, aberto e possível do que o mundo real. E foi graças a esse contato com o mundo abstrato que hoje em dia eu tenho essa personalidade formada por rock, terror, sarcasmo, inteligência em coisas abstratas, criatividade e uma estranha obsessão com a Rússia e tudo que nela há. Eu posso não ser um gênio da matemática, mas eu tenho certeza que eu iria adorar estudar ciência, engenharia, mecânica e quântica. Enquanto em meus 14 anos esse grande sonho não se realiza, eu gasto parte do meu tempo viajando constantemente ao mundo abstrato, onde todos os sonhos são possíveis. A outra parte do tempo com toda a minha família e uma outra pequena parte de tempo eu dedico às minhas obras escritas, contando atualmente com mais de 40 obras poéticas originais e uma obra musical original. Eu gostaria de trabalhar com isso um dia. Artes cênicas. Dublagem, eu acho. Meus amigos dizem que eu sou muito boa nisso. Eu sinto pena deles. Às vezes eu acho que eu incomodo eles demais. Agora que eu sou mais madura, entre várias aspas, porque já que é criança. Agora que eu sou mais madura, entre várias aspas, já que a criança interior que vive em mim ainda não morreu, eu venho tornando cada vez mais próxima de parentes distantes. E isso tá me ajudando com tudo que há de horrendo, destruidor acontecendo nesse mundo atualmente. Quem poderia imaginar que a gente passaria por uma grande pandemia igual nos livros de história? Ninguém poderia imaginar isso. E também, com a ajuda desses meus parentes, eu venho me descobrindo e concordando cada vez com. E também, com a ajuda desses meus parentes, eu venho me descobrindo e concordando cada vez mais com o fato de que as pessoas mais legais da vida são as que você. E também, com a ajuda desses meus parentes, eu venho me descobrindo mais ainda e concordando cada vez mais com o fato de que as coisas mais legais da vida são as que você tem que descobrir. E por causa disso, talvez eu nunca me descubra. Já que eu procrastino pra caramba. É um dos pecados que eu mais cometo, na verdade. Alguns dos meus segredos virão à tona um dia, outros permanecerão comigo até o leito de minha morte, e eu não vou fazer questão de contar para ninguém. Talvez você, caro ouvinte, nunca escute falar sobre eles, mas pelo menos terá ouvido falar de mim, antes de eu ficar famosa e extremamente rica, como eu pretendo me tornar. E tudo isso que eu falei aqui, por mais que sem sentido e muito pouco comparado a tudo que eu realmente tinha para falar, foi o que me trouxeram até aqui hoje. Todas as músicas, desenhos, filmes, livros, amigos e família, todas as vezes em que eu tava feliz ou quando eu tava triste, ou todas as minhas escolhas de vida, que na maioria das vezes foram péssimas. Me arrependo de muita coisa? Me arrependo. Mas quando eu paro pra perceber, se eu tivesse feito uma coisinha de diferente, talvez eu nem estivesse aqui gravando esse podcast. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Talvez não seja o seu tipo de coisa, talvez você não tenha gostado. Mas sabe, um bom texto sempre tem que ter um bom clímax. No caso, isso é um áudio, mas era um texto antes de virar um áudio, então. contém um clímax. É isso. Tchauzinho.